8:18. Pode olhar aí, 8:18, nós estamos agora com a entrevistada do dia. Hoje, uma entrevista muito especial aqui com a reitora da UFSCar de São Carlos, a professora Ana Beatriz. Bom dia, Ana.
Bom dia.
Tudo
Obrigada
bem?
Obrigada pelo convite. Bom dia para todas as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão acompanhar essa gravação depois.
Uhum.
Tudo bem, uma satisfação estar aqui com vocês.
A satisfação é toda nossa recebê-la aqui. E começamos a falar dos desafios, pois você enfrentou um grande, enfrenta até hoje, claro, um grande desafio, principalmente porque eu digo um grande desafio, você começou na pandemia. E qual foi esse desafio de enfrentar a pandemia e, claro, uma das maiores universidades do país?
Bom, de fato, acho que não tem palavra melhor do que desafio para descrever o que foi aquele momento, né?
Pois é.
Queria lembrar que eu também não fui candidata à reitora, né? Então a UFSCar esperava que o professor Adilson tivesse sido nomeado, o que não aconteceu. Eu assumi o compromisso com a universidade de conduzir a gestão naquele momento que nós estávamos ainda no que veio depois a ser o auge da pandemia de Covid-19, né? Todas as atividades da universidade aconteciam no formato remoto e nós não tínhamos uma gestão centralizada. Então, cada unidade definia o que fazer e como retomar ou como conduzir as suas atividades. Então, o nosso primeiro desafio, depois de fazer um acordo interno, né? Porque o professor Adilson não assumiu, as pessoas tinham que concordar com a minha liderança. Isso foi feito por unanimidade no Conselho Universitário e nós propusemos de imediato um plano de gestão da Covid-19 que se deu a partir de um comitê gestor da pandemia que foi conduzido pela vice-reitora e assim com muito engajamento da comunidade nós conseguimos superar o desafio da pandemia, voltar às atividades presenciais e o melhor resultado disso tudo foi que a gente não teve nenhuma morte da comunidade ativa da universidade durante esse período.
Que legal.
Então nós tivemos registro de falecimentos de professores, servidores, ex-alunos que não estavam atuando na universidade, mas do corpo ativo não tivemos nenhuma perda. Isso para nós foi um motivo de grande comemoração.
Que legal.
Né?
Ana, passou a pandemia. E depois? Qual foi o maior desafio? Qual está sendo o maior desafio na UFSCar para você?
Olha, o maior desafio que a gente tem enfrentado, ele não é isoladamente da UFSCar, né? Acho que hoje a gente tem uma sociedade muito polarizada. A gente tem o desafio que é trazer as pessoas para uma convivência comum, um trabalho conjunto e uma construção da universidade que se dá no dia a dia.
Uhum.
A universidade é uma instituição autogerenciada. Então, eu estou reitora, mas eu sou professora da universidade.
Sim.
Daqui a pouco eu volto para a sala de aula, outra pessoa assume a gestão e a gente tem trabalhado muito e colocado muita energia para trazer as pessoas para essa construção diária e fazer com que cada uma entenda o seu papel ali para construir a universidade nesse caminho que ela já tem, né?
Uhum.
A gente fez 55 anos esse ano. Estamos ampliando os campi da UFSCar. A UFSCar está em 4 municípios, agora indo para o 5º, em São José do Rio Preto. E isso não pode depender da gestão de mim, dos pró-reitores, senão de cada pessoa que está ali. Desde os estudantes, que têm um período mais curto, né, na universidade, até os servidores e trabalhadores terceirizados que estão ali conosco.
Que são legal. Quantos funcionários?
A gente tem aproximadamente 900 trabalhadores técnico-administrativos e 1.400 trabalhadores docentes. Né? Então, esse é o corpo da UFSCar, que vai crescer, porque a gente vai ampliar, né, o número de cursos e o número de campi, mas esse é o nosso quadro. E são aproximadamente 15 mil estudantes de graduação e quase 5 mil estudantes de pós-graduação. Então, é uma comunidade aí que chega próxima de 23 mil pessoas.
Saúde financeira. A gente ouve que corta verba, põe verba, cortou de novo. Como é que está a saúde financeira da UFSCar hoje?
Olha, a saúde financeira da UFSCar e de todas as universidades federais, ela vem com problema desde 2016, né? Então a gente tem um período acumulado de redução de recursos. Infelizmente esse período coincidiu com uma inflação acumulada que foi expressiva. E hoje o recurso que a gente tem para funcionar, ele equivale à metade do que a universidade tinha em 2014. Isso com mais cursos, mais pessoas, mais atividades, né? Então a gente tem hoje um déficit acumulado que equivale aproximadamente a 2 meses de funcionamento da universidade, já foi maior. Então o atual governo tem mobilizado recursos e ampliado o nosso investimento, mas com o acumulado de muitos anos, a recomposição que foi feita até o momento ainda não é suficiente para cobrir todas as despesas, né? O que a gente tem feito é buscar emendas parlamentares, então apoio de deputados e deputadas que se sensibilizam com a causa da universidade, tá? E também trabalhado, um trabalho contínuo desde o início da gestão, de reduzir o custo de funcionamento da universidade. Mas a gente chegou, na verdade a gente pegou a gestão já com um corte que já havia sido feito. Como eu disse, a gente está nessa situação desde 2016, então a gestão anterior já havia feito um trabalho nessa direção, e há um ponto que a gente não consegue mais reduzir sem comprometer os serviços que a universidade entrega.
Mas a universidade tem dívidas ou só não consegue ter poder para investimento?
Eu não posso falar que a gente tem dívida, porque a gente movimenta um recurso e faz uma gestão orçamentária que tem conseguido pagar as contas, porque a gente pode pagar a conta com até 3 meses depois da entrega do serviço, né?
Tá pagando em dia nesses 3 meses.
A gente tem pagado dentro desse prazo regimental, que não é o melhor, e priorizado as empresas menores que dependem daquele recurso mensal para fazer o seu giro, né? Sobretudo aquelas que têm alta contratação de mão de obra, tá? Então a gente tem trabalhado nessa direção.
Salários de funcionários em dia.
Os nossos funcionários diretos, servidores da universidade, eles recebem direto do governo federal. Então, não é um recurso administrado pela universidade. Isso a gente chama de despesas obrigatórias. Então, as despesas obrigatórias não é responsabilidade da gestão da universidade. Os contratos, a gente tem feito o pagamento de tal maneira que os nossos fornecedores têm conseguido pagar os salários, mas é um desafio fazer essa gestão.
Reitor, aí o HU, qual que é o papel da UFSCar perante o HU, sendo que hoje ele é administrado pela EBSER,
né? Isso, o HU desde 2014, né? Ele foi, houve uma contratualização e a EBSER assumiu a gestão, mas a universidade é responsável por toda a parte de ensino e desenvolve também boa parte das suas atividades de pesquisa dentro do hospital. Então, quem indica o superintendente é a reitoria, né? Então, a reitora, no caso eu, faz a indicação do chefe maior ali do hospital, da gerência de ensino e pesquisa, que é a parte que compete à universidade, e nós acompanhamos para e passo também as ações que acontecem ali, porque ali é o local onde a gente forma os nossos estudantes da área da saúde. Então é um equipamento importante da universidade.
Ivan? Reitora, falando da UFSCar em relação à inclusão, né? A UFSCar é uma das universidades mais inclusivas do país, né? Como estão sendo trabalhadas essas políticas de permanência estudantil e inclusão social no atual cenário econômico?
Olha, a UFSCar, desde quando eu fui aluna e ainda não havia nenhum programa de permanência, não havia lei de cotas, ela já tem os seus programas de bolsas e apoio para estudante em condição de vulnerabilidade social. Quando nós começamos a gestão, que foi no contexto da pandemia, né, como você já trouxe, Ivan, nós entendemos que esses eram os programas centrais e principais para que a universidade tivesse condições de manter os estudantes ali. A gente coloca os estudantes, tem um programa importante de reserva de vaga, tanto pelo SISU quanto pelo vestibular indígena. Agora a gente tem um processo dedicado a pessoas trans e a gente precisa dar condições para que essas pessoas se formem, porque esse é o produto que a gente deseja e trabalha para entregar para a sociedade. Hoje a gente tem um financiamento específico para isso, então no orçamento da universidade vem um recurso carimbado, que é o do PNAES, que era o Programa Nacional de Apoio à Assistência Estudantil, agora virou uma política. E como eu disse, a gente também tem contado com apoio de parlamentares. Então, o deputado Ivan Valente, que teve aqui em São Carlos recentemente, é um grande apoiador da permanência estudantil. Então, anualmente, ele destina de 1,5 milhão a 2 milhões para a universidade fomentar esses programas.
Né, porque eu acompanhei a sessão, o próprio Oswaldo Barba disse que ele sempre ajudou, né?
Exato. E hoje o nosso maior programa de permanência estudantil é o restaurante universitário. Porque além do recurso do programa de assistência estudantil que a universidade recebe e faz o pagamento de bolsa para os estudantes, aporta recurso na moradia que a gente tem em São Carlos. Em Sorocaba, nós também colocamos recurso para subsidiar o RU. Então, todos os estudantes pagam um valor bem abaixo daquele valor real do contrato da alimentação. Então, essa é a política de segurança alimentar que permite com que todos os estudantes tenham acesso à alimentação durante o seu período de estudo.
Falando do RU, como é que está? Teve andamento as tratativas? Porque a gente ficou sabendo que o RU se colocou à disposição. Os restaurantes populares da cidade estão fechados, né? Procede essa informação? Que pé que tá isso, reitor?
Olha, o RU, ele é um restaurante aberto, então há a possibilidade de receber visitantes, mas o valor da refeição é o valor de contrato, que hoje está girando em torno de R$14. Eu não vou saber falar o valor exato, mas é em torno de R$14. Então, qualquer pessoa que quiser se alimentar lá, chega como visitante, paga esse valor. Agora, o valor subsidiado é só para os estudantes. Até os servidores da universidade têm que pagar o valor cheio, né? Não tenho informação de nenhuma tratativa a esse respeito, mas o restaurante tem as portas abertas para quem quiser comer, fazer sua alimentação lá.
Como o Paulo disse em relação ao RU, eu pergunto à senhora o seguinte: qual é a relação da UFSCar com o poder público municipal?
Olha, a UFSCar, ela tem trabalhado desde o início da nossa gestão para se aproximar de todos os poderes municipais dos 4 municípios, agora 5, onde nós estamos inseridos. E, na verdade, o campus em Lagoa do Sino, que está em Buri, ele se relaciona com 3 municípios. Então, são 6 mais São José do Rio Preto, né? Então, a gente tem feito um trabalho de muita aproximação. Aqui em São Carlos, isso melhorou bastante com o início da gestão do prefeito Neto. E a gente tem se reunido sistematicamente para tratar da parceria da universidade com o município. Há uma compreensão mútua, tanto minha quanto do prefeito, que a gente consegue fazer mais e melhor se trabalharmos juntos. Então, a gente tem discutido como que a gente amplia a parceria na área de educação. Então, os nossos estudantes das licenciaturas que estão aqui no campus São Carlos, todos fazem estágio nas escolas municipais, nas escolas que estão no município de São Carlos. A gente também está discutindo como melhorar a parceria na área de saúde. A gente também precisa colocar os estudantes da área de saúde no SUS, e o SUS é gerido pelo município, né? O HU é um equipamento de saúde importante também, ponto central aí das tratativas, e o secretário municipal de saúde tem sido bastante parceiro nessas discussões. Então a gente tem construído uma relação muito positiva e o nosso mandato, ele é coincidente, né? Nós começamos os dois em janeiro desse ano, eu tô no segundo mandato, Neto tá no primeiro, então a nossa expectativa é que até o fim das gestões a gente consiga fazer entregas importantes para o município.
A senhora falou de saúde, né? A universidade tem discutido a importância da saúde mental. Que ações a UFSCar tem implementado para cuidar do bem-estar dos estudantes, dos docentes e de servidores?
Bem, no início da nossa gestão, em janeiro de 21, a UFSCar estava discutindo uma proposta de política de saúde mental. Uhum. Nós demos continuidade a essa discussão, a política foi aprovada e na nossa gestão nós criamos a Coordenadoria de Articulação em Saúde Mental, que é a CASME, e a CASME tem feito esse papel, né, de acolhimento, orientação e articulação dos atendimentos que são demandados na universidade com os municípios, né? A gente sempre reforça que a universidade não tem papel de fazer tratamento ou acompanhamento de saúde, a gente tem o SUS para isso e temos articulado com os SUS municipais esse processo, mas temos feito muitas atividades de promoção. Então a CASME hoje, ela promove oficinas, treinamento de atendimento em primeiros socorros em saúde mental em todos os nossos campi. Isso também tem sido possível com apoio parlamentar. Então o deputado Paulo Teixeira, a deputada Sâmia Bonfim, destinaram recursos para que esse projeto da CASME se sustentasse. A gente tem continuado hoje também com apoio da Fundação da UFSCar, a FAI UFSCar, que também tem sido sensível para essa questão. A gente tem, de fato, entre os jovens uma incidência muito alta de questões que envolvem saúde mental, e aí isso conversa com o que eu disse em relação ao principal desafio, que é construir um sentimento de comunidade na universidade, para que todo mundo se sinta bem, cuida desse lugar, desse espaço, tanto em relação aos espaços físicos, quanto em relação às relações interpessoais e tudo que a gente constrói ali dentro, uhum. né? Passamos muitas horas dos nossos dias ali, então é preciso que a gente tenha um ambiente saudável. Eu saio daqui e vou para a abertura da Semana do Servidor.
Que legal.
Então a gente tem cuidado com muito carinho desse processo todo.
Reitora, eu queria saber sobre o Centro de Convenções. Uma obra inacabada que custou alguns reais em emendas, em recursos públicos e está lá, parada, vidros quebrados, que já quebraram todos os vidros lá praticamente, Ivan, passei lá esses dias. Tem alguma gestão para colocar aquilo em funcionamento, para terminar, para ativar aquilo lá, reitora?
Tem sim. Temos planos e projetos. Bom, acho que é importante lembrar que o Centro de Convenções foi construído num contexto em que a gente estava em plena expansão das universidades, né? Aquela área da UFSCar é uma área de expansão. Então, a UFSCar levou para lá alguns prédios, tem o Instituto Federal, tem uma unidade do Biotério Central, que a gente acabou de inaugurar e começar as atividades ali, e o Centro de Convenções. Então, a expectativa que a UFSCar tinha naquela época é que outras unidades seriam construídas ali, e a UFSCar passaria a ocupar também aquela área que hoje é ocupada por eucaliptos, né? Em grande parte. Tem também uma área de vegetação, de cerrado, que é preservada, e havia então esse contexto. Com a queda dos investimentos nas universidades e a suspensão de todos os processos de expansão que se deu ali em 2015, 2016, esse prédio ficou parado.
Mas ele foi
o
antes,
que a gente,
né, o prédio foi construído antes, né? Já estava abandonado.
Ele foi construído para que quando a UFSCar recebeu a SBPC, que foi em 2015. Então, havia uma expectativa da obra ficar pronta, não ficou. Ela demandava mais recursos do que a universidade recebeu, mas foi ali 2014, 2015. A gente já estava num contexto político-econômico bastante difícil no país, né? A obra continuou e o que a gente fez foi fazer uma avaliação, primeiro da pertinência daquele espaço, né? para aquele espaço funcionar, imaginem que ele tem previsão de ocupação por 4.500 pessoas. Você precisa de um fluxo de entrada e saída de veículo, de estacionamento e de gestão de risco muito grande. Queria lembrar que em 2021 a gente teve um incêndio de grandes proporções que chegou muito próximo ao prédio. Então, aquela área, para que ela funcione da forma como ela foi pensada, ela demandaria muitos outros investimentos, tá? O que nós estamos discutindo agora é a possibilidade daquele equipamento se tornar um hub de inovação, ciência, arte, cultura. Eu até compartilhei essa ideia com o prefeito há 15 dias, porque eu entendo que é um investimento que tem muita coerência de ser feito em conjunto com o município. Então, a gente já fez um projeto arquitetônico para isso e precisamos batalhar por investimentos, tá? Então, a ideia é levar essa proposta para o Conselho Universitário, porque o Conselho Universitário precisa aprovar, e trabalhar para arrecadar esses recursos, que não são baixos. A estimativa que a gente fez para que esse hub de inovação, que comporta coworking, comporta empresas alugando espaço, área de evento, restaurantes e tudo mais, ele demandaria aproximadamente 80 milhões de investimento. Mas é um equipamento que avisa atender todo o município com eventos para as escolas irem para lá, para a gente fazer aproximação da universidade com a sociedade, para ter evento cultural, ter essa área que eu disse de coworking, de restaurante, porque há carência para esse tipo de atuação, tanto em São Carlos quanto naquela região. Então, essa é uma proposta que nós temos, que ainda precisa ser discutida com a comunidade e precisa avançar.
Reitora.
Mas tem projeto.
O bom é porque dá dó, né, reitora?
Isso, com certeza.
Ver um prédio daquele lá, e é um prédio bonito, grande,
sim,
né? Que não conseguiu terminar.
Sim.
E tá se deteriorando com o tempo, Ivan. Porque não tem uso, né?
Sim.
Entendeu? Então,
claro.
O dinheiro que foi colocado lá, por como não terminou, aí vai deteriorando com o tempo, que é normal, a casa da gente deteriora. Se você não pintar, se você não reformar, ela vai
cuidar,
deteriorar,
né?
Mesmo usando, né, reitor?
Muito bem. Ana, me diz o seguinte, olhando para o futuro, quais são os principais sonhos e metas que a senhora deseja alcançar até o fim da sua gestão?
Bom, pergunta difícil essa, né, Ivan? A gente tem trabalhado com muito afinco para retomar projetos estratégicos, né? Então, eu não tenho dúvida que uma das metas é entregar para São Carlos o Hospital Universitário finalizado, com todos os serviços funcionando. A gente está prestes a começar um serviço de hemodiálise, com tratativas intensas com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde. Tem um investimento já garantido, tanto para comprar os equipamentos quanto para contratar pessoas. E o hospital ainda tem entregas a fazer até 2027. Então, a gente espera fazer essa entrega importante. Entregar as obras do PAC. Então, o governo Lula também investiu recursos de monta importante para retomar obras paradas. Então, a gente vai logo mais começar aquela obra icônica na entrada do campus, que você entra ali, você vê um esqueleto que não foi concluído. Então, aquele é o Departamento de Artes e Comunicação. Ele está contemplado no PAC. A gente está nos finalmente da licitação e pretendemos fazer uma ordem de serviço. Assim como aquele prédio, tem outros 4 prédios que receberam investimentos na universidade e que a gente também espera entregar esses equipamentos para a comunidade, né? E entregar uma universidade mais moderna, que tenha um funcionamento sustentável. Eu falei isso quando tomei posse, porque a UFSCar, ela tem uma característica, uma particularidade, que é um corpo de servidores técnicos administrativos absolutamente reduzido. E um funcionamento que se dá muito a partir das pessoas pessoas. Então tem um conhecimento acumulado em cada pessoa que está ali muito grande, que é importante, mas que se a gente tira uma peça dessa, a universidade trava. Então a gente tem trabalhado muito para melhorar esses processos internos e ter um funcionamento mais profissionalizado e mais sustentável ao longo dos anos, né? E também esperamos entregar uma UFSCar aí pujante, com mais um campus funcionando no interior paulista. A UFSCar tem essa característica, né? E um projeto pedagógico que é transformador. Então a gente vai começar em São José do Rio Preto com bacharelados interdisciplinares, que é o modelo da Federal do ABC. Uhum, tá. Quem faz o percurso formativo é o estudante. O estudante entra em uma área de conhecimento, com 2 anos ele já pode receber um diploma de bacharel nessa área, e depois ele vai cursando as disciplinas e se forma nos cursos específicos que ele desejar. Esse é um processo muito moderno que a gente espera também transbordar para os campi que já existem da universidade. E vou finalizar falando do nosso campus Lagoa do Sino, né? Eu tive em Roma há 20 dias para receber um prêmio na FAO. A FAO é o órgão da ONU que cuida da questão alimentar, e a gente recebeu um prêmio destaque por um projeto de agricultura orgânica sustentável que a gente tem desenvolvido nesse campus. Então a gente também espera que a UFSCar possa fazer entregas que ajudem a transformar a produção de alimento em busca da sustentabilidade climática. Em tempos de COP, acho que é uma mensagem importante também para deixar para os ouvintes aqui da Rádio São Carlos FM.
É verdade. E até quando vai a gestão da senhora?
Vai até janeiro de 29.
Ah, tem bastante tempo para realizar tudo isso que a senhora falou.
São dois, são dois mandatos?
Dois mandatos.
Depois não pode. É o terceiro.
Felizmente não. É importante. Sabe por quê? As gestões precisam se reciclar, né?
Eu pergunto, Heitora, porque cá entre nós, e assim, eu, quem me conhece sabe, eu sou muito sincero e honesto no que eu faço. Eu acho que hoje, com a administração da senhora, e me permita chamá-la assim, eu acho que a gente vê uma maior presença da universidade na cidade e na região. Não só São Carlos, Ibaté, a gente vê a presença, né? Essa aproximação entre a universidade e a comunidade. Porque eu sempre fui um crítico, falava, gente, o cara vai lá, se forma, né? Usa tudo recurso público e não deixa nada para a cidade, né? Se forma, vai embora, né, Ivan? E nessa gestão a gente tá percebendo, pelo menos,
que bom,
essa aproximação entre a universidade e a comunidade, não só pelo HU, eu estou dizendo a universidade mesmo. Você percebe essa aproximação, a gente vê, como a senhora mencionou, a atual gestão mais próxima, não só ao prefeito, como alguns secretários desenvolvendo trabalhos em conjunto com a UFSCar. A gente tem percebido bastante isso, então eu quero parabenizar a senhora por isso.
Muito obrigada, eu vou aproveitar e deixar um convite, fico muito feliz de ouvir isso, a gente trabalha muito para que isso aconteça. Temos buscado aproximação, de fato, das cidades vizinhas, e na semana que vem, São Carlos vai ter um evento chamado São Carlos Experience, e a UFSCar vai estar presente com um stand, com várias ações, buscando ampliar essa aproximação. Então vamos discutir sustentabilidade climática, produção agrícola, saúde e tecnologia. Então convido todas as pessoas para participarem e acompanharem. Vai ser aqui na Praça Coronel Salles, vamos ter atividades na sede social do São Carlos Clube. Então vai ser um momento também para as pessoas saberem o que a UFSCar tem feito e trazerem suas contribuições também. Uhum. A gente se alimenta muito do que as pessoas trazem para nós de angústias e preocupações críticas. Então, queria também deixar esse convite.
Reitora, nós tivemos dois reitores que foram prefeitos de São Carlos. Será que a Ana vem como prefeita de São Carlos um dia?
Não tenho nenhuma pretensão.
Mas eu acho que o Bárbara também não sonhava, não.
Não queria ser reitora, não tenho vontade de ser prefeito, tenho uma saudade enorme da sala de aula. Eu sou docente do curso de fisioterapia, então a gente tem uma proximidade muito grande com pessoas. Entendi. E não vejo a hora de voltar para a sala de aula. Acho que eu voltarei com um conhecimento acumulado, claro, importante para trabalhar nessa área, né? Então, fiquem tranquilos que não tem risco
não.
disso acontecer. Mas é sempre uma satisfação poder, a partir da universidade, trabalhar pelo município de São Carlos.
Tá,
que me acolheu e eu sou vivi mais tempo aqui do que na minha cidade natal, que é Monte Azul Paulista. Então, me sinto também são carlense. É uma satisfação muito grande poder contribuir.
Reitora, quero agradecê-la. Agradecê-la por estar aqui, ter aceito o nosso convite e falar um pouquinho com os ouvintes da São Carlos FM e deixar os microfones da nossa rádio e, claro, o jornal Primeira Página também à sua disposição para o que quiser divulgar em relação à universidade, para se aproximar cada vez mais da população. E deixo agora os microfones abertos para a senhora deixar as suas considerações finais.
Bom, Ivan, Paulo, Ronaldo, eu que agradeço pela oportunidade. É um espaço muito importante para que a gente possa falar da universidade, dizer o que a gente tem feito, como a gente tem visto as coisas, né? E também criar esse canal aberto, como eu disse, as críticas, as sugestões, elas são sempre bem-vindas. Então, eu finalizo com uma mensagem de otimismo, né? A universidade pública, ela deve ser sempre defendida. A universidade é um local em que, a partir da formação de pessoas e da produção de conhecimento, a gente consegue transformar realidades. Cada estudante que passa pela universidade tem a condição de transformar o seu entorno, seja sendo referência, seja a partir da sua atuação. Eu tenho falado muito isso em relação aos estudantes indígenas que passam pela UFSCar e hoje têm sido referência nos seus territórios. E eu faço esse apelo, então, para que a gente defenda essa universidade, se aproxime, e ano que vem a gente vai começar um projeto importante, que é abrir as portas da universidade no final de semana para desenvolver atividades. Então, eu espero voltar em breve trazendo mais informações, mas já vou deixar esse spoiler aqui para vocês e também dizendo que a UFSCar está sempre de portas abertas para essa troca e para essa construção conjunta, não só com São Carlos, mas com todos os municípios onde nós estamos inseridos.
E vocês também contem muito com a gente, tá?
Muito obrigada.
Precisar de divulgar, só vir pra cá, né? Dá um som no Ivan aí e a gente tá à disposição, tá bom?
Muito obrigada.
Muito obrigado à reitora da UFSCar, Ana Beatriz, a Bárbara, muito obrigado pelo carinho para com a São Carlos FM, o Jornal Primeira Página. Quero agradecer você que está no 107.9. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o Jornal Primeira Página no ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais.
Abençoada quarta-feira, bom dia, até amanhã às 7.
Obrigado a todos pela audiência. Continue com a programação normal da 107,9. Música pra você e, é claro, depois ao meio-dia, a segunda edição. Muito obrigado.
Termina agora, Primeira Página no ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.